Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Enquanto todas estas coisas se passavam um triste sucesso, e da mais alta importância, veio alterar a vida de Leonardo, ou transtorná-la mesmo, o compadre caiu gravemente enfermo. A princípio a moléstia pareceu coisa de pouca monta, e a comadre, que foi a primeira chamada, pretendeu que todo o incômodo desapareceria dentro de 2 dias, tomando o doente alguns banhos de alecrim. Nada, porém, se conseguiu com a receita, o mal continuou. Recorreram então a um boticário conhecido da comadre, que juntara ao seu mister. Não sabemos se com permissão das leis ou sem ela, o mister de médico. Era um velho, filho do porto, que aqui se viera estabelecer há muitos anos, e que ajuntara no ofício boas patacas. Apenas chegou e viu o doente, declarou que em poucos dias o poria de pé. Bastava que ele tomasse umas pílulas que lhe ia mandar da sua bótica. Era um santo remédio, segundo dizia, mas custava um bocadinho caro, porém valia a vida de um homem. A comadre, quando ouviu falar em pílulas, franziu a testa. Pílulas, disse consigo, então o negócio é sério, e eu, que tenho má fé com pílulas, ainda não vi uma só pessoa que as tomasse que escapasse. E avermelharam-se-lhe imediatamente os olhos. O boticário retirou-se levando consigo Leonardo, que trouxe as pílulas. A comadre, olhando para elas, abanou a cabeça. Ora, disse, eu pensei que ele lhe mandasse dar alguns banhos, cá por mim com alecrim havia de pô-lo bom. A comadre tinha razão até certo ponto, pois que no fim de 3 dias, depois de feitos todos os preparos religiosos, o compadre deu a alma a Deus. Dona Maria tinha sido chamada nesse mesmo dia, e compareceu com Luzinha e com todo o seu batalhão de crias. Tinham vindo também algumas outras pessoas da vizinhança. Estavam todos sentados em um grande canapé, na varanda, e conversavam muito entreguido sobre os objetos mais diversos. Algumas achavam mesmo na conversação motivo para boas risadas. De repente abriu-se a porta do quarto, e a comadre saiu de dentro com o lenço nos olhos, soluçando desabridamente e repetindo em altos gritos. Bem dizia eu que tinha pouca fé nas pílulas. Está para ser o primeiro que eu as veja tomar e que escape. Coitado compaiar, tão boa criatura. Nunca me constou que fizesse mal a ninguém. Estas palavras da comadre foram o sirrenaldo de badoador dos que se achavam presentes. Desatou tudo a chorar, cada qual o mais alto que podia. O Leonardo sofreu um grande choque, e no meio do seu atordoamento encolheu-se em cima do canapé com a cabeça sobre os joelhos, chegando-se, naturalmente sem o querer, porque a dor o perturbava, o mais perto possível de Luizinha. Continuaram os mais no seu coro de pranto dirigidos pela comadre, mas não se contentavam só com o pranto, soltavam bem algumas vezes exclamações em honra do defunto. Sempre foi muito bom vizinho, nunca tive escândalos dele, dizia uma. Era a vizinha que augurava mau fim ao Leonardo, e com quem o compadre brigara por este motivo umas poucas de vezes. Boa alma, dizia Dona Maria, boa alma, havia de ser como ele quem quisesse ter boa alma. Eu que lidei com ele, dizia a comadre, que a fio que se ele valia, era uma alma de santo num corpo de pecador. Bom amigo, e muito temente a Deus. Prolongada esta cena por algum tempo, despediram-se algumas pessoas, outras ficaram ainda. Foi serenando o pranto, e daí a pouco Dona Maria, enxugando ainda os olhos, explicava detalhadamente a uma outra senhora que se achava junto dela a história genealógica de cada uma de suas crias que se achavam presentes. Finalmente retiraram-se todos, exceto Dona Maria, a sua gente e a comadre, que estava desde que o compadre adoecera tomando conta da casa. Aproximou-se a noite, acenderam-se velas junto do defunto, fizeram-se todos os mais arranjos do costume. Dona Maria e a comadre começaram a conversar, porém baixinho. Então, cipciou Dona Maria, não havia morrer assim sem ter feito seu testamento. Pois ele não havia de querer deixar no mundo o afilhado ao desamparo para aos ausentes se gozar que a ele lhe custou tanto trabalho. A mim, respondeu a comadre, nunca me falou em semelhante coisa, mas enfim, como isso são lá negócios de segredo, talvez. Seria bom procurar-se? Talvez em alguma gaveta por aí se ache. É impossível que o defunto não dispusesse sua vida. Vezes lhe aconselhei semelhante coisa. Tem razão, Dona Maria, eu acho também que deve haver alguma coisa. E foram as duas tratar de procurar o testamento nas gavetas de uma grande cômoda que havia no quarto defunto. Enquanto nisso se ocupavam, Luzinha e Leonardo conversavam, ou antes cochichavam, como se diz vulgarmente. O que eles se diziam não posso dizê-lo ao leitor, porque eu não sei. Sem dúvida a rapariga consolava o rapaz da perda, que acabava de sofrer na pessoa do seu amado padrinho. Finalmente as duas acharam com efeito um testamento, e ficaram com isso muito satisfeitas. Voltaram à varanda e surpreenderam os dois no melhor da sua conversa. A comadre vendo-o sorriu-se, e Dona Maria, fazendo sem dúvida respeito que estavam eles falando o mesmo juízo que nós, e se enternecida. Ela tem muito bom coração, e o dele não é pior, respondeu a comadre. E acrescentava um casal. Senhora, disse Dona Maria com ingenuidade, deixe a menina, que ainda é muito cedo. Também não digo já, mas a seu tempo. Dona Maria sorriu com um sorriso de que a comadre não desgostou. Mudaram de versa. Passou-se a noite, no outro dia saiu o enterro com todas as formalidades do estilo. Depois disso tratou-se de resolver uma importante questão. Para a companhia de quem iria o Leonardo. A abertura do testamento feita nesses mesmo dia resolveu a questão. O compadre havia instituído a Leonardo por seu universal herdeiro. A comadre informou de semelhante coisa ao Leonardo Pataca, e este apresentou-se para tomar conta de seu filho. Não pareceu o rapaz muito satisfeito com a graça. Não sei como veio-lhe a ideia e aquele terrível pompom-pontapé que o fizera fugir de casa. Além disso, raríssimas vezes vira depois disso a seu pai. Estava completamente desacostumado dele. Não havia, porém, outro remédio. Foi preciso obedecer e acompanhá-lo para casa, onde encontrou sua pequena irmã e quem a pusera no mundo. O Leonardo Pataca começou a cuecoidar no testamento como homem entendido na matéria, e em pouco tempo deu volta a tudo aquilo. Com cumpre notar que em vida do compadre corriam boatos que pareciam exagerados a respeito que ele possuía. Quando morreu, pôde ver-se que esses boatos tinham ainda ficado muito aquém da verdade, pois deixara ele um bom par de 1.000 cruzados em espécie. Entregues alguns legados de pouca monta, etc. Tudo mais veio a cair nas mãos do Leonardo Pataca como herança de seu filho. Nos primeiros dias tudo foram flores por casa de Leonardo Pataca, ainda que, para falar a verdade, desde a primeira vista não simpatizara muito moço Leonardo com a cara do objeto dos novos e últimos cuidados de seu pai. A comadre assentou que devia substituir ao compadre no amor pelo afilhado, e determinou-se a vir morar com ele em casa de Leonardo Pataca. Assim ficava também reunida a sua filha e a sua neta. O Leonardo Pataca, que era condesceve pelo caso, e reuniu-se desse modo a família toda. Tudo foram flores a princípio. Como dissemos, o moço Leonardo e a comadre continuaram as suas visitas por casa de Dona Maria. E digamo-lo já, o rapaz e a rapariga, em um pondo as mangas de fora, verdade seja que José Manuel trabalhava ajudado seu cego mestre de reza, e não perdia também as esperanças. Pouco tempo durou o sossego em casa de Leonardo Pataca. Chiquinha tal era o nome da filha da comadre, começou a embirrar com o seu filho adotivo. Este que, como dissemos, não simpatizara muito com ela, começou o balbúdia de todos os pecados. Todos os dias travavam-se por qualquer ponta, e lá ia tudo pelos ares. O Leonardo Paca e a comadre faziam o papel de conciliadores, mas os dois eram ambos altanadíssimos, e muitas vezes o conciliador saía mal servido, porque aquele a quem não dava razão se revoltava contra ele. Se era, por exemplo, a comadre, e dava razão a Leonardo, acudia a filha queixando-se de que sua mãe a abandonava para tomar o partido do afilhado. Se, pelo contrário, dava razão a Chiquinha, acudia o Leonardo queixando-se de que desgraçado era o filho sem mãe, pois nunca achava quem lhe desse razão. Outro tanto acontecia ao Leonardo Pataca quando se metia a apaziguar os dois. Os negócios assim iam mal, pois mais de a menos dia haveria grande barulho em casa.